Nossa reunião tem hoje como único ponto de ordem de trabalhos a audição do novo Conselho de Administração da Rádio Televisão Portuguesa, RTP. Tenho aqui à minha direita o novo Presidente da RTP, o Dr. Guilherme Costa. Tenho também o Sr. Vice-Presidente, José Manuel Marquitos. E como administradores também, o Dr. Luís Marinho, a Dra. Carla Sousal e a Dra. Teresa Pignatelli. Conforme sabem os senhores deputados, tratando-se de uma reunião que tem uma audição que tem um caráter específico e que decorre da própria lei, em conversa com o Sr. Presidente do Conselho de Administração, acertei que o Sr. Presidente fará uma breve intervenção inicial, não propriamente de grande balanço, até porque as suas funções contam-se os dias pelos dedos de uma mão, mas traçando, enfim, algumas orientações que pretende imprimir na nova administração da RTP, e depois seguirei pela ordem decrescente dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista, darei a palavra aos senhores deputados, pedindo aos senhores deputados para seguirmos a norma que tentamos sempre cultivar nesta comissão, de todos os grupos parlamentares poderem intervir durante a primeira hora, pedi aos senhores deputados para não ter intervenções iniciais mais do que 7, 8 minutos, no máximo. A seguir a cada intervenção, darei sempre a palavra ao Conselho de Administração para que a resposta seja imediata e não haja, enfim, aquele acumular que frustra o diálogo e o contraditório nos trabalhos da nossa Comissão. Agradecendo a presença que tão rapidamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração acertou comigo logo no dia seguinte, à sua tomada de posse, começo por lhe dar a palavra para iniciarmos esta audição na 12ª Comissão Parlamentar. Sr. Guilherme Costa.
Muito obrigado. Se me permitem, aproveito para cumprimentar e saudar todos os membros desta Comissão, na impossibilidade de ter feito individualmente. Aproveito também para declarar a minha e a nossa total disponibilidade para colaborar com as funções de natureza parlamentar que esta Comissão e a Assembleia da República incumbem, para perceber claramente que é um tipo de obrigação a que eu não estou pessoalmente habituado, mas a que sinto-me até por isso mais obrigado do que pessoas mais habituadas a este tipo de obrigações. E aquilo que eu me propunha dizer é pouco mais neste momento, em termos de minha iniciativa, do que aquilo que muito brevemente já tive a oportunidade de dizer, que é, tentaria correr 3 ou 4 pontos. O primeiro, fui convidado para um projeto de gestão profissional independente de uma empresa pública. Foi nesse quadro que aceitei e foi nesse quadro que constituí o conselho que dirigirá a RTP nos próximos tempos. Acentuo, realço, felicito o anterior conselho de administração por vários sucessos que, na minha e na nossa opinião, teve na gestão daquela casa. Permitia-me salientar 2. Muitos outros haverá, mas 2 são particularmente importantes. Ter-se conseguido criar um quadro de equilíbrio financeiro para a empresa. Não é tudo na gestão, mas eu considero que só se pode crescer, só se pode inovar, só se pode fazer coisas novas se se respeitar o equilíbrio financeiro empresarial. A segunda, não menos importante, é aquilo que eu penso que foi um reganhar de credibilidade e reputação da marca RTP. pelos seus sucessos em termos de programação e pelos seus sucessos em termos de credibilidade da informação pública, da informação produzida. Isto é um ponto de partida onde a nossa atuação terá que alavancar. Não tenho, portanto, quando afirmei que me situaria numa linha de continuidade com aquilo que fez o anterior Conselho de Administração, nenhum problema em dizer que o sucesso na gestão empresarial obriga a novas soluções, a novas práticas, a novas atividades, obriga a maior dose de criatividade e de inovação, precisamente porque algumas etapas do restabelecimento da credibilidade da RTP como empresa e como empresa pública está preenchida. Gostaria de dizer que tenho consciência que se trata de uma empresa que está no mercado, que se trata de uma empresa que tem que estar ao serviço do público, mas a par disso trata-se de uma empresa de serviço público, que nos coloca determinadas exigências. Exigências que estão vertidas na lei, mas também estão vertidas num conjunto de valores, num conjunto de princípios, num conjunto de regras de atuação, que teremos que saber interpretar, porque tem a ver com a nossa sociedade e tem a ver com os nossos valores, e que teremos que fazer respeitar. Propomos-nos fazer avanços em domínios onde parece importante acompanharmos o sentido dos tempos, quer os sentidos dos tempos em termos políticos e cívicos, quer o sentido dos tempos em termos sociais, quer o sentido dos tempos em termos tecnológicos. Se me pedirem para concretizar, eu diria que se torna importante, do ponto de vista externo, apostar em novos desafios e apostar em algo que me parece inescapável a qualquer empresa na área do audiovisual, que é as novas plataformas e todas as novas soluções multimédia. É algo que não está na ordem do dia, que não é premente hoje, mas que é importante antecipar desde hoje para que estejamos preparados amanhã. Diria que a montante é importante reforçar a nossa aposta em toda a indústria da criação no audiovisual português. Procuraremos ter soluções mais intensas e inovadoras na ligação a autores e a produtores independentes. Na organização, preservar aquilo que já foi conseguido, melhorar aquilo que pode ser melhorado e ter uma preocupação sistemática em matéria de eficiência e eficácia na utilização dos meios, na medida em que isso liberta recursos para novas atividades e para novos investimentos e na medida em que isso pode libertar recursos orçamentais, que todos, como todos sabemos, são escassos e que importa que todas as empresas públicas preencham estas obrigações de eficiência e de eficácia. Obviamente, no respeito de várias determinações no domínio do serviço público, que todos os deputados conhecerão, e que, portanto, nós teremos que cumprir. Reafirmo a minha total disponibilidade para ouvir as preocupações da Comissão, para, na medida do possível, responder às preocupações que, neste momento, qualquer elemento da Comissão nos queira transmitir, ou preocupações ou recomendações. gostaria de fazer um alerta que em matéria de conhecimento concreto de muitos dossiês, obviamente, o nosso conhecimento é limitado, estamos num processo intensivo e desgastante de entrar numa casa que não conhecíamos, com exceção do Luís Marinho. Mas se alguma coisa importante ficar por esclarecer, eu reafirmo, na linha da forma como comecei, a nossa total disponibilidade para, nos momentos e nos meios entendidos úteis e necessários, voltar à presença desta Comissão e adicionar a informação que, neste momento, possa ser lacunar, pelos motivos que todos compreenderão. Nós entramos em dois, no dia 2, portanto, numa quarta-feira, na RTP, e, para além da importante reflexão estratégica que todos consideraríamos importante ter, como resulta da leitura dos jornais, há uma série de decisões prementes que têm que ser encaradas e que têm que ser preparadas para que possamos ter eficácia nos objetivos e nos propósitos a que nos propomos. E no sentido de afirmar ou reafirmar a minha disponibilidade para qualquer tipo de questão, se o Sr. Presidente estivesse de acordo, eu terminaria aqui e estaria à disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É evidente que esta é a primeira de várias reuniões que teremos. Legalmente, como sabe, desde logo temos a obrigação de ter uma audição todos os anos com o Conselho de Administração, para além de outras audições com outras chefias importantes no Serviço Público de Televisão. E isto não dispensa, obviamente, também quaisquer outro tipo de iniciativas que, a seu tempo, os grupos parlamentares politicamente entendam desencadear. Agradeço, de qualquer maneira, estas suas primeiras palavras. Obviamente que retribuo também toda a disponibilidade por parte desta Comissão, porque, no fundo, há aqui uma tarefa pública, de serviço público, que é testada pela televisão e que cabe à Assembleia da República fiscalizar, e essa disponibilidade, portanto, tem que ser uma via de dois sentidos, e posso contar com ela da parte desta Comissão também. Eu vou, então, iniciar a ronda das palavras aos partidos políticos, começando pelo Sr. Deputado Arons de Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, desejar um bom tempo de trabalho, e dizer, com alguma experiência política que vou tendo, que estou seguro que todos à volta desta mesa sabemos que esta é a reunião mais fácil que vão ter aqui nesta Assembleia da República, mesmo que lhes corra muito bem e que tenham um excelente desempenho, como eu espero que venham a ter, mesmo assim teremos certamente reuniões mais polémicas, em que os temas, porque as vindas dos Conselhos de Administração da RTP e aqui à Assembleia são sempre questões, levantam sempre questões eminentemente políticas, em que certamente haverá divergências, contradições e tudo isso. Eu não poria propriamente muitas questões, pelas razões que atendíveis que foram colocadas pelo Sr. Presidente da RTP, mas não deixaria de sublinhar dois pontos essenciais, ou duas linhas essenciais de atuação. A primeira, e que foram, aliás, de alguma forma aqui já enunciadas, a primeira tem a ver com a responsabilidade que tem este Conselho de Administração da RTP face ao desempenho globalmente positivo que teve o anterior Conselho. Não só no equilíbrio das contas da RTP, como na continuidade em matéria da RTP, onde as contas estiveram sempre nos últimos 10 anos bastante bem, como também pelo facto de, nos últimos anos, ter havido uma subida consistente dos índices de audiências da televisão pública, acompanhadas de uma incontestável melhoria da qualidade. É claro que esse desafio continua, nem tudo o que foi feito terá sido otimamente bem feito, há sempre matérias a melhorar, e gostei de ouvir, por parte do Sr. Presidente da RTP, a preocupação de recorrer, na medida do possível, à produção independente, aos produtores e aos autores nacionais. Penso que isso é um desafio a ter em conta, sobretudo se tivermos em consideração que a televisão pública portuguesa, mesmo tendo uma boa fatia, uma boa porcentagem da sua programação falada em português e produzida em Portugal, nem sempre tem autoria nacional. É claro que nesta matéria também da administração passada da RTP, nem tudo correu bem, aliás, uma das coisas que correu mal ocorreu aqui mesmo na Assembleia da República. Devo dizer que não gostei de ver o tema da escolha do correspondente em Madrid ter sido defendida como foi aqui na Assembleia, sem que, na Assembleia da República, pelo anterior Conselho de Administração, sem que tudo o que tivesse aqui sido dito correspondesse exatamente àquilo que era a realidade das questões. Mas essa matéria está ultrapassada, ou pelo menos espero que esteja, porque subsiste em torno disso ainda o castigo ou a suspensão, ou o processo disciplinário, melhor dizendo, a um dos jornalistas mais consagrados da Casa, mas de qualquer forma penso que isso não invalida o bom trabalho que foi desempenhado pelo anterior Conselho. O segundo tema que me leva a usar a palavra aqui tem a ver, conforme aqui também foi dito, com o desafio digital que tem esta empresa. Ou seja, nós estamos sobretudo na era da televisão, não direi tanto na rádio, estamos na terceira fase, depois da fase do monopólio, depois da fase da abertura a novos operadores comerciais, estamos na era digital, ou em plena era digital, com novos desafios, com a fragmentação das audiências, com novas possibilidades, com novas plataformas, com soluções multimédia. Portanto, estamos numa época de viragem muito grande da televisão. E RTP não pode ficar fora desses desafios, não pode ficar fora dessas plataformas, tem que acompanhar o esforço que está a ser feito pelos operadores privados no sentido de estar presente, ativamente presente, de uma forma pioneira também, se possível, nesses desafios. Nessa matéria, por exemplo, aquilo que no setor da rádio tem sido feito pela Rádio Mozart, aquilo que no setor da RTP tem sido feito pela Mobile TV, são matérias, entre outras, a que urge dar continuidade. Finalmente, para dizer mais uma vez que estaremos, na medida em que o regimento nos impõe, atentos ao vosso desempenho e desejo, em nome do Grupo Parlamentar do PS, os melhores votos de bom trabalho para a administração da RTP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Rádio Televisão para responder, querendo.
Creio que não há muitas respostas, há uma evidente, que é agradecer os votos de sucesso que acabou de formular. Quanto à generalidade dos comentários, eu diria que em geral partido houve consonância. Faria duas considerações. Nunca na gestão faremos só coisas certas e, portanto, qualquer balanço será sempre feito de coisas positivas e de coisas menos positivas. O que eu posso assegurar é um esforço para fazer o máximo possível de coisas certas. Estou a dizer porque, obviamente, relativamente ao anterior Conselho de Administração, há também algumas questões. Quanto a uma referência que foi feita aqui sobre o processo José Rodrigues Santos, aquilo que eu gostava de dizer é o seguinte. O que se passou no início do processo, eu tive conhecimento pelos jornais, não comentaria. Neste momento o processo está em fase de instrução e, portanto, é sigiloso. A única declaração que eu gostava de fazer sobre isso é no sentido de dizer que não é minha intenção retardar a resolução deste processo, porque seja qual for a solução encontrada, não é benéfico para ninguém arrastar um problema que ataca, em última instância, a própria imagem da empresa. E, portanto, aquilo que tiver que ser decidido será decidido, mas a minha preocupação é que, respeitando os prazos legais, tentar ser o mais expedito, o mais breve possível na resolução da situação. E essa é uma declaração que eu acho que devo fazer sobre esta matéria. Penso que não posso fazer mais nenhuma.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu também, as minhas primeiras palavras são para saudar o Conselho de Administração, o novo Conselho de Administração da RTP, e sobretudo também saudar a disponibilidade do Sr. Presidente e julgo que todo o Conselho em poderem, nesta estrada de dois caminhos, como disse o Sr. Presidente da Comissão, podemos partilhar aqui um conjunto de experiências e sobretudo de avaliações de prestar contas que é salutar em democracia, naquilo que tem a ver com o operador de serviço público de rádio e de televisão. Aproveitar também para, apesar de não estar aqui presente, mas de certa forma testemunhado por Vossa Excelência, Sr. Presidente, saudar todo o trabalho que foi feito pelos seus antecessores. Julgo que é unanimemente reconhecido, independentemente daqui além podemos discordar uma coisa qualquer que possa ter sucedido, que foi um Conselho de Administração marcante, marcante na vida dos 50 anos da RTP, portanto foi dos conselhos com certeza que ficará na história da RTP, e dizer que para aqueles que vaticinavam no início de funções desse conselho que ia ser o caos, o fim do serviço público, que a RTP ia acabar, que de facto, quando estamos na hora dos balanços, nós verificamos que essas pessoas que geralmente pregam a desgraça não têm razão, e ainda bem que depois do balanço todos nós nos reconhecemos naquilo que foi o trabalho notável desenvolvido pelo anterior Conselho de Administração. E portanto, Sr. Presidente, não poderia fazer com Vossa Excelência e com os outros membros do Conselho aquilo que eu acho que os outros fizeram mal quando o seu antecessor tomou posse. Portanto, não vou teorizar sobre a desgraça, vou-lhe desejar a si e aos seus colegas os maiores sucessos na gestão empresarial de uma empresa que é muito importante em Portugal e esperar, portanto, que quando for o momento do balanço nós possamos dizer de Vossa Excelência e da sua equipa aquilo que todos nós hoje quase consensualmente dizemos sobre o Conselho de Administração que acabou de exercer as suas funções. Mas, Sr. Presidente, eu não posso, percebendo que está há pouco mais de uma semana, ou há uma semana, mais concretamente, faz amanhã uma semana, em funções, eu não posso deixar de lhe colocar algumas questões. E questões que são questões de caráter estratégico. Não vou, obviamente, colocar as questões do quotidiano. É impossível, não seria legítimo nem sério do ponto de vista intelectual. E a primeira questão, o Sr. Presidente disse que se existe um saldo que não é tudo, mas que foi importante e foi marcante nos últimos anos da RTP, foi o equilíbrio que se conseguiu encontrar do ponto de vista financeiro da gestão da empresa. Esse facto é um saldo, é um património, um ativo bom que os senhores herdam. E eu não lhe posso deixar de colocar, abrir, é uma questão que tem a ver exatamente sobre o futuro da RTP. Todos nós temos a noção de que há, ou poderá haver, alguns perigos, a própria lei vai nesse sentido, a própria lei da televisão, para haver alguns perigos no sobrefinanciamento da RTP. O financiamento da RTP assenta basicamente nas indenizações compensatórias que estão previstas, assenta na taxa do audiovisual, e nós podemos correr um perigo, e gostava de saber a sua opinião sobre essa matéria, sobre o sobrefinanciamento da RTP, e que pode ser traduzido em algumas coisas que nós vamos lendo já nos jornais dos últimos dias, que é nós estarmos, através de uma empresa pública, a provocar distorções no mercado, num mercado que é um mercado muito difícil, é um mercado de picos, de hora de lucros, hora de prejuízos, e de repente estar a provocar distorções no mercado, distorções que podem penalizar o próprio mercado e penalizar todos os operadores, e portanto gostava de ouvir a sua opinião sobre essa questão do financiamento da RTP e sobre estes perigos e sobretudo sobre algumas notícias avulsas que praiam sobre salários e sobre mordomias que porventura possam estar a criar uma expectativa falsa e que Vossa Excelência tem hoje uma boa oportunidade para desmentir, digamos assim, essa situação, se for caso disso. A segunda questão, Sr. Presidente, eu gostava de ouvir sobre o que é que pensa sobre o âmbito do serviço público. Porque há aqui uma confusão, e geralmente essa confusão é explorada no pior dos sentidos. Uma coisa é nós podermos ser mais favoráveis ou menos favoráveis à existência de um operador de serviço público. Mas questão diferente é nós olharmos para o operador de serviço público e verificarmos qual é o âmbito da sua atuação. Vossa Excelência disse bem que a RTP não pode aliar-se daquilo que são os novos desafios das novas plataformas. Coisa diferente, porventura, será, na opinião do meu partido, a RTP ter uma presença muito alargada, com mais canais, com intervenções em algumas áreas que, basicamente, podem criar problemas no mercado a funcionar, num mercado que tem algumas complexidades. E, portanto, gostava sobre essa questão de ouvir também o que pensa a Vossa Excelência, não sobre a presença nas novas plataformas, sobre isso há consenso, é sobre o âmbito, sobre o perímetro de atuação do operador do serviço público de rádio e de televisão. A terceira questão, Sr. Presidente, é uma questão tremendamente simples. Esta Assembleia acabou na sexta-feira de discutir em plenário o relatório da entidade reguladora para a comunicação social referente ao ano de 2006. Eu tenho uma maldade para lhe fazer, Sr. Presidente, é perguntar a Vossa Excelência se leu o relatório da entidade reguladora para a comunicação social. Porque, Sr. Presidente, e muito rapidamente, eu queria lhe dizer o seguinte. É porque muitas das críticas que o PSD tem vindo a fazer ao longo dos tempos estão lá. Já não estamos no domínio da crítica política. Quando nós falamos de governamentalização do serviço público, estão lá os dados, estão lá os indicadores, estão lá os números. E, portanto, não são, é a entidade independente que o diz. E, portanto, Sr. Presidente, eu gostava de saber se leu e se leu, ou se não leu, o que é que pensa fazer sobre essa matéria. Uma última questão, Sr. Presidente, já percebi que estou no limite do meu tempo. Uma última questão, e tem a ver, obviamente, com uma obrigação que também tem a ver com o trabalho desta Comissão. Uma das primeiras decisões que o novo Conselho de Administração vai tomar tem exatamente a ver com a nomeação dos diretores de programas, dos diretores e do diretor de informação. Obviamente, posteriormente, o próprio diretor de programas e o próprio diretor de informação terá que ir a esta comissão aqui no âmbito das disposições constitucionais e legais que existem. E, portanto, gostava de saber qual era o ponto da situação sobre essa matéria e já agora aproveitar se nessa reflexão estratégica de primeiros dias, se há alguma ideia sobre a eventual fusão ou não das redações da rádio e da televisão e dentro da televisão das diferentes redações. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Principalmente obrigado por ter conseguido cingir ao tempo que genericamente fixámos. Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa.
Muito obrigado pelas suas questões. Vou renovar, por um lado, a minha afirmação inicial de que não estarei provavelmente em condições de aprofundar muito algumas das questões que aqui foram levantadas. Como disse, normalmente nos primeiros dias tem que haver uma reflexão estratégica, mas nos primeiros dias, por razões de todos conhecidos, tiveram pouco tempo para grandes reflexões estratégicas. Mas não me vou tentar furtar a responder às suas questões. Começando pela última. A forma como nós temos encarado algo que é, por motivos diferentes, uma necessidade urgente, que é, apesar de tudo, a nomeação de um novo diretor de informação e um novo diretor de programas, é um pouco a seguinte, e aproveitava para explicar essa questão. Nós primeiro temos que definir alguns objetivos para os novos diretores de programa e para os novos diretores de informação. A seguir temos que definir a organização, isto é, a estrutura e os processos que vão permitir chegar a esses objetivos. Temos que definir os valores que queremos claramente ver cumpridos. E no seguimento disso, temos que escolher as pessoas que vão preencher as funções assim definidas. Eu percebo que o tempo mediático era o tempo do anúncio no primeiro dia do novo diretor de programas e novo diretor de informação. A nossa reflexão em termos de tempo de gestão é que este era o caminho indicado para depois não passarmos a vida a corrigir indefinições, objetivos mal enunciados, etc, etc. E, portanto, o ponto de situação é um pouco este. Obviamente que em termos paralelos temos feito conversas com várias pessoas, quer para ouvir opiniões, quer para testar disponibilidade para, num determinado quadro de funcionamento que nós queremos bem definido, poderem ou não poderem ser membros dessa direção de informação e dessa direção de programas. Resumindo, estamos conscientes da urgência para o funcionamento da RTP empresa, de termos o quadro de responsáveis e, sobretudo, o quadro de responsáveis naquilo que é o core business da empresa, mas também estamos conscientes que se as obrigações, os objetivos não forem muito, os valores a que a sua atuação deve presidir não forem muito bem definidos, provavelmente passaremos a vida a ter pequenas questões. Essas questões serão inevitáveis, mas tanto quanto possamos fazer isto da forma que consideramos adequada, sem nos alongarmos excessivamente, e estamos certos que não nos alongaremos excessivamente, pretendemos preencher assim esta exigência de gestão, que é ter responsáveis reconhecidos nas áreas que são o core business da empresa. Sobre a questão do sobrefinanciamento, e o Sr. Deputado fez referência a algumas distorções. Eu não estou certo, isto não é habilidade, eu não estou certo de saber exatamente aquilo a que se está a referir. Mas, se não for isto, pedia-lhe o favor que concretizasse. Nós vamos para a gestão de uma empresa num determinado quadro financeiro. Quadro financeiro que, aliás, como provavelmente saberão, ainda não está bastante consistente, oferece-nos algumas garantias na medida em que é uma obrigação de gestão. Se anteriormente o equilíbrio financeiro pôde ser observado, salvo qualquer catástrofe, o equilíbrio financeiro terá que ser observado no futuro. E é nesse quadro que, neste momento, nós nos temos que mover. Se houver alterações nesse quadro, teremos que adaptar objetivos e procedimentos. Também, se quiser, também penso que teremos que contribuir, sem fazer juízos sobre financiamento ou subfinanciamento, também teremos que contribuir, como eu disse na intervenção inicial, para que o financiamento público seja o mais restrito que seja possível, porque isso corresponde a ser capaz de valorizar da forma mais eficiente e mais eficaz os recursos que são postos à nossa disposição. Relativamente às suas duas outras perguntas, eu devo confessar-lhe que hoje tive uma referência à existência deste relatório, fazia grande questão de o ler, mas de facto só me foi dito muito rapidamente, de viva voz, o que é que ele dizia. Aquilo que eu lhe poderia dizer sobre isto é o seguinte: nós fazemos questão de respeitar os mecanismos de controle institucionais que estão estabelecidos e, discutindo com os agentes desse mecanismo de controle o bem fundado ou o mal fundado de algumas opiniões, queremos chegar a uma conclusão que seja consensual e operar as retificações que se impuserem. Esta é uma declaração de princípio. O mercado, naquilo que se refere à questão financeira que levantou, e as instituições, naquilo que se refere a outra parte do financiamento e as regras do serviço público, exigem uma coisa que se chama prestar contas, accountability. E, portanto, como gestor, eu faço muita questão de respeitar e reforçar esses mecanismos da Câmara.
Obrigado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente da Administração da RTP e Srs. Membros da Administração, em nome do PCP, naturalmente também saudar o Conselho e desejar êxitos na defesa e na promoção do serviço público de televisão em Portugal em melhor qualidade, e cumprindo as necessidades do nosso país nessa matéria. Já foi aqui dito que esta será provavelmente a reunião mais fácil de todas aquelas que seguramente vamos ter também no futuro. No entanto, há algumas questões que importará ter o testemunho do Sr. Presidente relativamente até ao entendimento que tem e àquilo que se propõe desenvolver enquanto Presidente da RTP, do ponto de vista estratégico, daquilo que, para além do equilíbrio financeiro e para além das questões da inovação técnica, etc. E desse ponto de vista, gostaria de começar, colocava algumas questões o mais concretas possível relativamente à estratégia e ao entendimento que o Sr. Presidente da RTP tratará de propor e de lançar e de promover na gestão da Casa. E a primeira questão tinha a ver com o universo dos canais da RTP, o universo RTP, o universo televisivo RTP, para além daquela questão da rádio e televisão de Portugal, mas no que diz respeito ao universo televisivo, os canais que existem, RTP1, RTP2, RTP Internacional, África, Memória, RTPN, a estratégia que existe e a perspectiva que está criada em relação aos vários canais e à criação. O Sr. Ministro tem falado sobre isso também, que entendimento é que está em cima da mesa no quadro da administração da RTP. Uma questão que importava esclarecer, que tem a ver com a RTPN, sobre o que está pensado ao nível desta administração para este canal, se sim ou não vamos continuar a ter um canal público nacional, de âmbito nacional, informativo, ou se há outras estratégias e outros objetivos pensados para este canal. Era importante que houvesse um testemunho sobre isso. É importante este sublinhado que aqui foi dito, e vários senhores deputados se associaram também ao entendimento que aqui nos trouxe, da necessidade de uma aposta forte na produção nacional, na autoria nacional de programas. Já aqui foi dito, e nós também sublinhamos isto na reunião com a ERC, que muitas das vezes emissão em língua portuguesa e produção feita em Portugal não significa necessariamente criação nacional de conteúdos televisivos. A importação de formatos é um fenómeno cada vez maior. Muitas das vezes muda o idioma em que nós vemos aquele programa à medida que o zapping vai sendo feito. Isto tem acontecido com alguns formatos. E esta aposta que o Sr. Presidente falou na produção nacional, e penso que referiu aqui a questão das produtoras independentes. Bom, ultimamente tem vindo muito para cima da mesa a questão das produtoras independentes versus, bom, os grupos multinacionais de produção que trazem inclusivamente os tais formatos que comercializam e trazem para o nosso país. Eu perguntava, para além disso, a questão da própria produção da RTP, recorrendo ao que de muito e de muito bom existe de recursos e de capacidades e de saber e de conhecimento e de competência ao nível da própria casa, na sua produção própria. Desse ponto de vista também gostava de ouvir alguma referência sobre isso. O relatório da ERC, e de uma forma geral o entendimento dos telespectadores, é de haver na televisão portuguesa um desequilíbrio muito grande em termos de géneros de programas, géneros televisivos. Em alguns canais privados, isto acontece de forma ainda mais acentuada, na RTP não tanto, mas é identificado um déficit, digamos assim, na emissão, na produção e na emissão de programas culturais, 4,9%, particularmente até educativos, 0,9%. E desse ponto de vista, a diversidade dos géneros emitidos, não remetendo algumas destas áreas para um território mais inóspito de um segundo canal às tantas horas da noite ou de uma emissão madrugada dentro, os territórios dos horários dos primes são aqui também colocados com acuidade, mas se existe um entendimento nesta administração para uma nova abordagem, para uma nova fase nesse tipo de aposta também na diversificação dos conteúdos em termos de géneros de programas. O Sr. Presidente falou, e é importante que o tenha feito, falou na inovação e na aposta no multimédia, neste tipo de serviços, digamos assim, de valor acrescentado. E eu acrescentava aqui, digamos que o reverso da medalha, que é o retomar do que de melhor existe na qualidade da produção nacional da RTP, fazendo a ponte com estas preocupações que nos parecem que são importantes e saudáveis ao nível da promoção da criação nacional desta casa. Uma exigência democrática que me parece que é importante que haja a referência e o sublinhado é o pluralismo na informação. E desse ponto de vista, não sendo suposto que haja em momento algum interferência, no caso concreto ou no momento exato, da parte da liderança, da administração de uma estação de televisão relativamente ao que na redação vai acontecendo, mas há estratégias e há orientações relativamente a regras democráticas essenciais e básicas. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho, do PSD, perguntou, fez a tal maldade que disse que ia fazer, se vocês tinham lido o relatório da ERC. Independentemente daqueles que aqui, nesta sala, lemos ou não leram o relatório, há um dado particularmente impressivo na indicação das fontes de informação nas peças jornalísticas da RTP. 31,8% o Governo, 15,2% o PSD, 4,5% o CDS e o Bloco de Esquerda cada um, o PCP 1,5%. O PS tem 3%, ora com o Governo dá um terço da emissão. Dá um pouco mais do que um terço. Dá um pouco mais do que um terço, até podia não ter nada, como diz aqui o Sr. Deputado Fernando Rodas. Em todo o caso, aquilo que me parece que é uma verdade dura como um punho, é que no meio deste leque, cá está o PCP com 1,5%. Em termos das fontes de informação nas peças jornalísticas. O pluralismo político tem a ver com partidos, mas tem a ver também com abordagens com a diversidade dos pontos de vista que são veiculados. Nós podemos ter uma análise a duas vozes, interessantíssima e contraditória ou não, ora com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ora com o doutor António Vitorino, nós entendemos que é preciso uma outra forma de estar em termos de pluralismo e de diversidade na informação televisiva. A RTP tem seguramente um contributo a dar. A RTP não é o caso mais grave que está identificado, como os seus deputados que leram o relatório da ERC, não é a RTP o caso mais grave que está aqui identificado. Mas a RTP tem seguramente, por maioria de razão, nesta fase, um contributo a dar nesta matéria. O programa Estado da Nação é um exemplo importante dessa abordagem diversificada, plural, com vários partidos representados enquanto tal. Programa esse que foi interrompido e que valia a pena. Não vou pedir explicações, diga lá porque é que foi interrompido, mas há aqui uma abordagem e há aqui uma presença que, relativamente à qual a sua opinião seria importante. E também, para terminar, Sr. Presidente, procurando também abreviar, o seu testemunho, o vosso testemunho enquanto gestor, quanto ao tipo de gestão que se propõe fazer. E, Sr. Presidente, Srs. Administradores da RTP, há, como sabemos todos, há inaceitáveis, há indignas situações de precariedade e de instabilidade laboral na RTP. E, desse ponto de vista, é importante que aqui seja dito alguma coisa relativamente àquilo que vai acontecer ou não para mudar este estado de coisas. Porque, no nosso entender, e aqui pode começar a discussão, aqui pode começar a polémica, se isto é eficácia, se isto é eficiência de gestão ou não. Termos um grande número de técnicos numa estação televisiva de serviço público que trabalha a recibo verde durante muito tempo, durante muitos anos, que não tem subsídio de férias, que não tem 10% de mês, que recebe o salário até em dias incertos, não se sabe muito bem quando, neste mês sim, amanhã não. E, portanto, deste ponto de vista, a instabilidade laboral também não significa, pelo contrário, eficácia de gestão. Não, obviamente, não vamos responsabilizar a novela administração da RTP nesta matéria, mas é importante que seja dado aqui um testemunho do que se propõe fazer à administração relativamente a esta matéria. Também, no que diz respeito a situações que seguramente todos concordaremos que não podem acontecer, como, por exemplo, em 2007, duas semanas depois de se ter realizado uma reunião com representantes do Partido Socialista, com os trabalhadores da RTP Porto, o PCP ter sido impedido de entrar para fazer uma reunião no mesmo sentido. Esta abertura, ou falta dela, relativamente à diversidade e ao pluralismo, neste caso político-partidário, é também um sintoma da saúde democrática de um país e, neste caso, de uma instituição com a importância que tem a RTP. Última pergunta, pedindo desculpa pela demora, mas eu penso que era também importante. O Sr. Presidente acabou por não ir à questão da fusão de redações, que eu gostava, penso que é mesmo importante e interessante sabermos estas sinergias, interações entre a rádio e a televisão, as redações respectivas, mas... Por falar em sinergias, se calhar algumas que não ajudam muito, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente qual é o seu entendimento e se propõe desenvolver alguma iniciativa relativamente às normas contratuais e aos termos contratuais de pessoas, de quadros com alta responsabilidade, desde logo ao nível da programação. Porque eu não sei se é... Eu não sei se é um fator de preocupação para os senhores ou para alguém na RTP. Pode não ser. Pode ser uma coisa perfeitamente normal, eventualmente. Mas esta coisa de uma pessoa com altíssimas responsabilidades, inclusive na programação, em áreas fundamentais na RTP, poder passar da RTP para uma estação da concorrência com o capital de conhecimento e de que não se consegue esquecer, que não consegue apagar da memória aquilo que sabe, aquilo que aprendeu e aquilo que ficou a saber, coisas que nos setores privados são salvaguardadas, como sabe muito bem, em termos contratuais, relativamente a essas transições e essas passagens, e desse ponto de vista, se tem algum entendimento para casos que no futuro possam vir a acontecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, fez bem em lembrar, eu de resto, de lápis, não disse ao Sr. Presidente, mas pedi ao Sr. Presidente para que não ficassem coisas sem qualquer palavra da sua parte, relativamente às questões que o caso do deputado Agostinho Branquinho, no final, obviamente, para não se quebrar o ritmo, no final das respostas do Sr. Deputado Bruno Dias, para além da questão da fusão de redações, o Sr. Presidente também esqueceu-se de ter uma palavra sobre a questão que lhe foi colocada sobre a estratégia quanto ao perímetro de intervenção da RTP nas novas plataformas, nomeadamente no digital. Se puder depois também dar alguma palavra para não ficar nada sem alguma intervenção da sua parte. Sr. Presidente, para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Começando por pedir desculpa pelos esquecimentos, é falta de hábito deste tipo de sessões. Mas responderei, se for entendido agora, se não, no fim. RTPN, creio que foi a sua primeira questão. A nossa posição sobre RTPN é a seguinte. Trata-se de um canal nacional com sede no Porto, que tem que integrar informação sobre todo o território nacional e tem que fazer como fator diferenciador até porque tem concorrência de televisões privadas e essa concorrência será acrescida com as decisões de abertura de novos canais de notícias, a procura de uma maior riqueza de informação regional e a procura de uma pluralidade de vozes e a procura de uma polaridade de vozes e a procura de encontrar novos protagonistas que sejam que estejam menos no centro da discussão política e sejam os protagonistas menos habituais. Portanto, é preciso fazer as duas coisas, do meu ponto de vista. É preciso não encurtar o âmbito geográfico de intervenção, é preciso fazer da própria situação existente um fator de diferenciação que aumente o leque da oferta e consiga ser fator de atração para públicos, dar maior... Este é o projeto estratégico. Nisto, como em vários projetos estratégicos, e como o Sr. Deputado referiu muito bem, há que ser capaz de fazer, e não apenas enunciar intenções, há que ter as competências para conseguir fazer isso, há que encontrar os equilíbrios entre definições estatutárias que é preciso respeitar e outro tipo de exigências que também é importante atender. Portanto, eu não lhe consigo, eu consigo fazer este enunciado geral. Portanto, para nós, neste momento, a RTPN é um canal de conteúdo informativo que tem que ter um âmbito nacional, que tem sede no Porto e que terá como fator de diferenciação a procura de temas e protagonistas, não excluindo os protagonistas nacionais, eu gostava de deixar isto mais claro, mas também ter como fator diferencial a procura de temas e de protagonistas que tenham que tenham menos notoriedade, mas que não tenham menos qualidade por estarem longe do centro das atenções político-mediáticas. É um bocado este projeto. Sermos ou não sermos capazes de fazer isto, isto ser ou não ser viável, tem que ser acompanhado sistematicamente em termos de capacidade de acolher competências para fazer isto, em termos de resposta do público, em termos de audiências, em termos de condições financeiras em que isto possa ser feito sem quebrar os tais equilíbrios financeiros. Sobre talvez saltando um bocadinho, embora depois corra o risco de deixar algumas perguntas sem resposta, eu falei que eram nossos valores e falei que a forma como abordávamos isso passava por organização, estrutura e processos e passava por valores. Eu falei que eram nossos valores o rigor, a independência e a credibilidade. Também é o pluralismo. Portanto, nós temos que assegurar, está na lei, mas está, digamos, no nosso quadro de valores. É importante assegurar o pluralismo da informação. Sobre o relatório da ERC, o Sr. Deputado permitir-me-á, reafirmo-lhe que estou à sua disposição e à disposição de toda a Comissão para fazer comentários sobre o relatório da ERC no breve trecho em que isso seja possível, mas o Sr. Deputado permitir-me-á que eu não comente uma coisa que não li com atenção, que não tive oportunidade ainda de discutir internamente para saber a avaliação que isso possa ser feita, sobretudo porque se trata de uma coisa que eu não vivi e, portanto, tenho dificuldade em comentar. Gostava de dizer que, sendo verdade que não li, mas pedi que me fizessem um sumário sobre o relatório da ERC, já tomei a iniciativa de pedir uma série de relatórios, ou não é uma série, é exagero, pelo menos um relatório que permitisse situar as questões e permitisse integrar na tal necessidade de prestar contas, que eu aqui assumo essas observações e essas recomendações. Sr. Deputado, também não nos vamos iludir que, provavelmente, a forma como nós vamos integrar essas responsabilidades não reunirá o consenso. Espero que acreditem que reúna uma determinação de respeitar esses valores e uma determinação de respeitar esses valores segundo convicções que obviamente nos são próprias. Mas estou certo que isto depois levantará novas questões, porque obviamente o pluralismo também é pluralismo de opinião sobre a forma como o valor do pluralismo é observado. Não me estou a iludir sobre isso. Estou-lhe a dizer que é um valor que nós queremos respeitar. Sr. Deputado, eu não sei se a doutora Teresa Pinhatelli tem alguma informação neste momento sobre as questões de precariedade e instabilidade laboral. Relativamente àquilo que o Sr. Deputado disse, eu só lhe diria que não sei se existe, não sei em que medida é ultrapassável. A doutora Teresa Pinhatelli poderá ajudar-me nesta matéria. Não nos surgiu como emergência, nestes 5 dias que lá estamos, nenhum caso que me permitisse olhar para isto, e para além de alguma reflexão estratégica e definição de objetivos, são as emergências que nós temos estado a tratar. Diria só uma coisa. Concordo consigo que instabilidade laboral, e existe alguma instabilidade laboral neste momento na RTP, mas não é provavelmente à que o Sr. Deputado está a referir. Não estou a fugir à questão, só estou a dizer que existe uma instabilidade laboral na RTP que tem a ver com tentativas que são aceitáveis, mas que obviamente nos obrigam a uma resposta de recrutamento de quadros importantes da RTP. Se essas tentativas podem ser obstadas por normas contratuais ou por termos contratuais, eu não tenho muita certeza. Mas prometo-lhe que, obviamente, nos vamos debruçar sobre isso, e até lhe posso dizer que, relativamente a algumas renovações de contratos que fizemos, nós introduzimos uma cláusula de qualquer rescisão tenha um prazo de prévia. Eu admito que sim, eu sei que não é desse tipo. Eu tive a honestidade de dizer, eu sei que não é isso, mas isso é que é as emergências da RTP nestes 5 dias, e é sobre isso que nós nos temos estado sobretudo a conversar. Não me apavora. O conhecimento que as pessoas levam quando saem de determinada organização. Porque as organizações e os desafios das organizações estão em permanente mutação, e aquilo que as organizações conseguem fazer está muito na sua arquitetura informal e na sua arquitetura formal, e provavelmente menos nas intenções das cabeças responsáveis. Obviamente, é um problema, mas não é o maior problema. O nosso maior problema é construirmos uma organização capaz, e uma organização que seja capaz de reter os seus melhores quadros, não apenas por motivos salariais. Teresa, sobre a questão que eu creio que entendi de... Se me permite, Sr. Presidente, não sei se estou
eu,
a formalizar.
Não está a formalizar, mas para que fique registado. E dou então a palavra à senhora doutora Teresa Pinatelli para acrescentar qualquer coisa sobre as questões dos recursos humanos.
Eu penso que se esteja a referir a uma situação da RTP no Porto. E, portanto, a informação que eu tenho é de que há uma situação complexa que está a ser analisada e que está em curso. Mas confesso que ainda não me debrucei sobre o tema. Sei que ela existe, portanto, percebi do que é que estava a falar, mas nesta fase não mais do que isso. É só essa que se estava a referir, quando diz uma sensação de instabilidade laboral, não é?
É melhor falar para o microfone, senão não,
obrigado,
não se registra na televisão.
Um segundo só para dizer que a questão mais flagrante e mais premente dos nossos dias a que eu me referia era na RTP no Porto. Sabemos que, infelizmente, está longe de ser ali que está confinada esta prática dos contratos a prazo dos recibos verdes. É mais abrangente, mas o caso mais grave é no Porto. Muito obrigado.
De qualquer forma, eu acho que não devemos misturar contratos a prazo com recibos verdes, porque o Sr. Deputado referiu não pagamento de recibos férias, etc., e isso nos contratos a prazo, como sabe, está salvaguardado. Portanto, eu sugeria que não misturássemos. Eu penso que, de facto, estamos a referir o ponto mais complexo, será RTP Porto e a situação das avenças. O resto irei analisar assim que me seja possível.
Obrigado, doutora. Devolvo a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa. Pelo meu controle, entre aspas, de questões, se pudesse agora dizer qualquer coisa sobre a questão da fusão de redações e sobre a tal estratégia em termos de preço.
O Presidente ainda falta um partido usar a palavra.
Não, eu sei, mas é só para recuperar as questões, para não deixar questões pendentes antes de dar a palavra ao Sr. Deputado.
Estava a pensar que a situação da ERC se prolongava aqui para...
Não é o caso, Sr. Guilherme Costa.
Já agora, completando ainda esta questão, porque é uma informação que nós estamos... Eu próprio, o Vice-Presidente, Engenheiro José Marquitos, e a Doutora Carla Sousal, na próxima sexta-feira, iremos fazer uma reunião de levantamento das situações e compreensão das dificuldades, dos projetos, das ambições, das frustrações existentes no Centro Regional do Porto. É assim que se chama? Peço desculpa. RTP Porto, exatamente. Portanto, e provavelmente aí sim, nessa altura, isto poderá ser uma questão que seja levantada. Sobre a fusão das redações e sobre o perímetro, da intervenção. Como sabe, há um projeto, e sem abusar da informalidade, se for preciso mais informação, o meu colega Luís Marinho conduziu esse processo e, portanto, fazendo uso do caráter colegial deste Conselho e informações adicionais, eu creio que o Luís Marinho poderá fornecer. Em matéria de fusão de redações, há um projeto que vem da administração passada e que tem um modelo negociado. Esse modelo anunciado é uma primeira fase, que poderá ter segundas fases ou não, obviamente, da fusão das relações e que assenta basicamente na existência de um diretor-coordenador, num layer superior, que irá procurar as famosas sinergias, que na gestão nós falamos muito, mas que normalmente depois não encontramos com tanta frequência, e portanto temos de ter muito cuidado com isto, entre redações que muitas vezes tratam os mesmos acontecimentos, tratam os mesmos casos, tratam os mesmos assuntos. Isto parece-me desejável, tenho consciência que tem que ser feito no quadro da lei, e há algumas normas na lei que obviamente nós faremos questão de respeitar. E estamos, sobretudo, neste momento a definir com mais precisão as funções que podem ser atribuídas ao diretor-coordenador e as funções que podem ser atribuídas aos diretores executivos de informação da televisão e da rádio. Sob pena de, para atingir um objetivo que, bem pensado, pode ser importante, porque poupa meios, e poupar meios pode significar ter melhores condições para melhorar a qualidade e para melhorar a cobertura, mas que não deveria resultar em alguma confusão de funções. É uma das questões, por exemplo, que nós entendemos que era prévia à indicação de responsáveis para a direção de informação. Nós temos que perceber o que é que queremos que cada um dos responsáveis faça para depois indicarmos os responsáveis que queremos que façam ou que cumpram esses objetivos. Mas, Luís, se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa.
Eu dou então a palavra ao Dr. Luís Marinho. Bem, eu penso que o Sr. Presidente já disse, na generalidade, o projeto. De qualquer das formas, acho que não se podia falar, ou não se podia falar ainda, da chamada fusão de redações, porque na prática, tendo em conta, aliás, a exigência da lei que o Sr. Presidente já aqui anunciou, de garantia da autonomia editorial, quer da rádio, quer da televisão, portanto não se pode falar aqui de uma fusão de redações. Pode-se falar sim de uma fusão de uma série de serviços que são laterais, digamos, à vida diária das redações, os planeamentos, a gestão, as agendas, etc, etc, e eventualmente de uma outra área editorial, nomeadamente o desporto, que pelas suas características específicas é passível de ser fundido, entre aspas. Portanto, se criar uma grande área de desporto, tendo em conta que o desporto não produz só informação de reportagem, tem que garantir uma série de eventos desportivos, quer para a rádio, quer para a televisão, para a rádio os relatos, para a televisão uma série de programas, coberturas de grandes eventos desportivos, e aí poderá haver, digamos, uma sinergia, digamos que aí as sinergias podem contribuir para uma maior qualidade. Portanto, o projeto, digamos, que está em curso é este, digamos, de avançar passo a passo e não para... mas não considero um pouco exagerado falar-se de fusão de relações, porque na prática isso não vai existir, de facto.
Obrigado. Eu devolvo a palavra ao Dr. Guilherme Costa para terminar com a questão do perímetro do digital.
Se me permite, também para aproveitar ainda esta questão da fusão, para dar um exemplo e para aproveitar para dar uma justificação. O exemplo é o seguinte, no primeiro dia que estivemos na RTP, a RTP e a RDP perguntaram se eu podia dar umas breves palavras para assinalar a presença no primeiro dia. Na prática, isto resultou em ir um câmara e um locutor da televisão, um jornalista, peço desculpa, a minha terminologia da comunicação social ainda é precária, tenho consciência disso, mas eu vou aprender depressa. Um jornalista, e na minha boa fé, porque a casa é a mesma, pensei que estava acabado ali. A seguir estava um jornalista da rádio para eu repetir exatamente as mesmas palavras. Bom, isto parece-me que não põe nenhum problema de pluralismo nem de autonomias, põe um problema de bom senso e de economia de meios. E isto é um exemplo muito comezinho de coisas que de facto eu acho que podem ser feitas. É só um exemplo. Já agora aproveitar para dizer uma coisa, se me permitem extravasar de algo que não tem nada a ver com esta comissão, mas porque veio na comunicação social queixas de que nós convocamos os jornalistas e os fizemos esperar várias horas. Parece que é verdade, mas eu não tinha conhecimento desta convocação. Eu tinha conhecimento de uma reunião com a administração cessante, que começou às 10 horas da manhã, a hora que marcamos, e que acabou às 2. E, portanto, eu aproveito a ocasião para, justificando este incidente, dizer o seguinte, é nossa intenção respeitar toda a gente, inclusivamente os profissionais da comunicação social. Foi inadvertidamente que isso aconteceu, na medida em que houve uma programação dupla para a mesma hora, sendo que eu próprio nem sequer tinha conhecimento de que a presença dos jornalistas tinha sido por indicação de uma hora para eles estarem presentes. E, portanto, gostava de aproveitar para dar essa justificação. Sobre o perímetro, é algo sobre que eu tenho consciência que nós temos de fazer uma discussão. E o meu compromisso é que essa discussão tem que ser alargada. Porque Temos que perceber, do meu ponto de vista, duas coisas. E como nos vamos situar? No equilíbrio ou no respeito desses dois objetivos é algo que temos que pensar muito e que temos que discutir, do meu ponto de vista, com todos os riscos que isso pode significar, temos que discutir de uma forma alargada. Não necessariamente sempre pública, porque às vezes a discussão pública também é um pouco envenenada pela necessidade de insistir em determinados argumentos. Mas para mim o problema é o seguinte. Só lhe vou dizer qual é o problema, mas vou dizer qual é a solução. Peço desculpa. Para mim o problema é o seguinte. A televisão está em mudança, o rádio está em mudança. O que é uma televisão tradicional provavelmente perde público. O que é uma rádio tradicional provavelmente perde público. Outras plataformas, outros canais, outros meios vão progressivamente ganhando importância. Se nós queremos cumprir uma função de serviço público, nós temos que estar presentes nessas novas plataformas, nesses novos meios, etc. etc. Também tem, por outro lado, isto é não só uma obrigação em termos de cumprir o serviço público, mas é também uma obrigação em termos de, pelo menos parcialmente, sancionar a nossa razão de existência pelo mercado. E, portanto, nós temos que procurar audiências. Não procurar audiências a todo custo, mas ter a certeza que alguém nos vê, e que alguém nos ouve, e que alguém nos observa, e que alguém participa nas nossas emissões. O terceiro pé desta equação, do meu ponto de vista, é que, de facto, nós não podemos levar a concorrência a todos os extremos. Sem querer ser exagerado, não vale tudo. E, portanto, temos que nos situar de maneira a não acontecer uma coisa que não está de forma nenhuma nas minhas intenções. Nem está de forma nenhuma na minha agenda, que é afogar o serviço não público, o serviço privado. Como vamos fazer isto? Sr. Deputado, com toda a franqueza, não sei, e sozinho não chegarei lá. Temos que abrir a discussão sobre isto.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Televisão e a restante administração e desejar-lhe as melhores felicidades no cumprimento das suas tarefas. Uma administração que, devo realçar, cumpre a regra de género e, portanto, só por isso vale a pena registar o facto tão raro na maioria dos nossos conselhos de administração do setor público. Queria propor quatro questões muito singelas e que são as seguintes. O presidente da SIC, o Dr. Balsemão, fez declarações públicas recentes dizendo que a única condição em que admite um quinto canal é a RTP1 não ter publicidade. Queria perguntar-lhe se, como Presidente do Conselho de Administração da RTP1, aceitará uma solução de um quinto canal sem publicidade da RTP1. Queria também perguntar acerca desta questão. O que é que entende, como é que, no caso de se manterem as regras atuais da televisão com o nível de publicidade que é consentido ter por lei, se concorda com a abertura de um quinto canal, como opinião pessoal, uma vez que sei que essa não é a sua competência, mas é a competência do Governo. Queria perguntar a sua opinião pessoal, uma vez que neste tipo de diálogos o Presidente da RTP se pode permitir ter opiniões com a Comissão que discute esses assuntos aqui assim. Segunda questão. Devo dizer, Sr. Presidente, que vinhamos todos cheios de expectativas, todos, acho eu, que sem exceção, de ouvir os seus comentários ao relatório da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Vossa Excelência, por razões absolutamente compreensíveis, iludiu essa nossa expectativa, seguramente por razões que todos nós percebemos e adiá-la-emos por umas semanas para a conhecer. Agora, não sei se quem vai resumir esse relatório que dirá ou não, mas nós temos estado a dizer, o relatório mostra que há, na televisão portuguesa em geral, um sério problema de pluralismo político no setor da informação, um sério problema de governamentalização, ao qual não foge, apesar de não ser o caso mais grave, ao qual não foge a televisão pública. Escuso de citar os números, mas situações em que o governo e o partido do governo têm 35% das fontes de formação das notícias e que o resto da oposição, no seu conjunto toda, tem 25%, naturalmente há uma situação anormal, sobretudo se o PSD tem 15% e os outros três partidos têm 10,5%. E, portanto, e o Partido Comunista menos tem 1,5% e o Bloco de Esquerda tem 4,5% e o CDS também. É claro que na SIC isto ainda é pior e na TVI pior ainda. E, portanto, estou a dizer que a RTP não é o caso principal, mas há uma situação grave no que toca ao pluralismo, no que toca à governamentalização. O que eu queria perguntar é o seguinte. Nas instruções que o Sr. Presidente entende ir dar aos futuros diretores de informação e de programação na definição do perfil das suas funções, que, como disse, precederá a sua nomeação, entende ou não entende levantar-lhes esta questão? Quer dizer, fará parte ou não fará parte do caderno de encargos dos futuros diretores que os senhores vão nomear, dar uma atenção central à correção dos graves desvios ao pluralismo político que existe neste momento na televisão do Estado. Terceira questão. A televisão do Estado, uma das razões uma das situações em que se manifesta este problema grave de pluralismo é na quase total ausência de programas de debate político. De debate político com a representação dos partidos, de representação de personalidades, dos partidos ou de personalidades ligadas a áreas políticas conhecidas. Já sabemos que isso é monopólio do PSD através do Marcelo de Sousa e do PS através do Dr. António Vitorino, ou quase monopólio. Havia um programa que, no entanto, era uma exceção a isso, que era o Estado da Nação. O Estado da Nação foi encerrado, salvo seja, no verão do ano passado, sem que até agora tenha havido nenhum conhecimento público pela razão pela qual esse programa desapareceu. Como da sua administração faz parte o anterior diretor de informação, talvez Vossa Excelência tivesse a generosidade, pudesse repetir a generosidade de há pouco, de nos permitir o conhecimento por parte do Dr. Luís Marinho do que é que aconteceu a este programa e de quais são as intenções de o e quais são as intenções que existem de o substituir, se é que existem essas intenções, na modalidade de pluralismo político que, na realidade, nesse programa se verificava. Quarta e última questão. Na sequência do processo disciplinar movido contra o jornalista José Rodrigues dos Santos, e aparentemente em relação com ele, a anterior administração aprovou um regulamento de nomeação de coordenadores e correspondentes no estrangeiro. Esse regulamento, no parecer da antiga, no parecer do Estatuto, no parecer do Sindicato de Jornalistas e da Comissão de Trabalhadores da vossa empresa, desconhece, e estou a citar, desconhece liminarmente as orientações da antiga autoridade para a comunicação social e novamente do Estatuto dos Jornalistas e do Código Deontológico relativamente a não se deverem nomear correspondentes com base em critérios que não sejam jornalísticos, como terá acontecido. Eu pergunto se o Sr. Presidente tem uma opinião acerca deste assunto e o que é que a atual administração pensa fazer quanto ao regulamento em vigor de nomeação de coordenadores e correspondentes estrangeiros, onde se prevê realmente, porque eu estive a ler, a nomeação de correspondentes decorrentes de critérios que não são critérios jornalísticos. se os senhores estão de acordo com este princípio e se o tencionam manter ou se o tencionam rever. Como viu, Sr. Presidente, fiz questões que não exigem um estágio prolongado de Vossa Excelência na Administração para se poderem responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Guilherme Costa.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Algumas delas vou encará-las como um compromisso para responder em próxima sessão. É um compromisso. Compromisso. Vou tomar nota, eu não sei o que é. Porque, por exemplo, na última, não exige um estágio prolongado. Se tivesse sido uma prioridade olhar para o regulamento do coordenador. Eu devo-lhe confessar, é um dos males de eu não ter uma grande presença passada na área da comunicação social. Alguns bens podem eventualmente resultar disso, dependerá da minha habilidade conseguir que seja assim. Eu nem sabia que isto era um problema, para lhe falar com toda a franqueza. E, portanto, vou-lhe responder desta maneira.
Há muita tinta de gastas a escrever sobre estes problemas.
Acredito que sim, Sr. Deputado, mas como compreenderá, eu não estou, acredito no seguinte.
Não fui eu que inventei, Sr. Presidente.
Não, eu não estou a dizer que ele não existe. E nem estou a dizer que provavelmente se eu fosse uma pessoa muito ligada à comunicação social e à gestão da empresa de comunicação social não tivesse sensibilidade para que ele existia. Como não é assim, acredito que não tenho. Não sabia mesmo, não estou a escamotear. E a prova que não estou a escamotear é este compromisso. Vou-lhe responder à sua questão, depois de analisado em próxima oportunidade. Quanto, se me permite, porque tem um pouco a ver com isto, e não sei se o Luís Marinho, sobre esta questão dos coordenadores, pode acrescentar alguma coisa, agradecia. Não é generalidade nenhuma, é um dever. Estando aqui um membro do Conselho de Administração que conhece a situação sobre o Estado da Nação, é um dever, com a autorização do Sr. Presidente, que peça ao Luís que informe sobre isto. Eu depois, se me permite, retomarei as outras questões que penso que têm mais a ver comigo.
Com certeza. Dr. Luís Marinho, para prestar alguns desenvolvimentos sobre a questão dos respondentes, a questão dos programas de debate político pluripartidário. Em primeiro lugar, a questão do debate da nação, portanto, foi suspenso no início do verão e, de facto, qual é o ponto de situação? Obviamente, o programa em si não vai terminar, vai ter outro nome, vai ter outro formato, mas, e aliás, estamos estávamos, enfim, e obviamente agora a continuar com a nova direção de informação, a ultimar este programa para que retomasse a sua emissão a partir do final de janeiro. Era esta a ideia que estava, agora, enfim, com a nova direção poderá haver ou não algum acerto. De qualquer das formas, nunca foi ideia terminar este tipo de programa de debate, digamos, fundamentalmente político ou partidário, enfim, e a ideia é manter, de facto, um leque semelhante do ponto de vista da representação ao que existia no anterior programa. Portanto, não está de forma nenhuma afastada este formato, esta ideia e este conteúdo que foi considerado sempre tão importante na programação da RTP. Em relação, dá-me licença que posso falar também em relação ao regulamento dos correspondentes. Eu fico um pouco surpreendido quando vem afirmar que esse recrutamento não é presidido de critérios jornalísticos. Não consigo entender e vou explicar porque é que não consigo entender. Muito rapidamente, fazendo a história, este regulamento foi aprovado pela anterior Direção de Informação, enfim, a que eu era o diretor de informação com a anterior administração. Esta aprovação exatamente decorre da inexistência de um regulamento que deu, de facto, aso à confusão para a nomeação daquela célebre nomeação da correspondente em Madrid. Portanto, não havia nenhum regulamento e logo que a anterior direção de informação foi empossada, foi das primeiras,
foi das primeiras medidas, foi negociar um regulamento, ou pronto, propor um regulamento à anterior administração, para que se tornasse claro todos os pressupostos que levavam à nomeação, à indicação de um correspondente do estrangeiro. Portanto, isso foi feito, o regulamento foi aprovado, e o que acontece é que todo o processo é acompanhado e decidido pela Direção de Informação. Não há aqui nenhuma questão que envolva a administração, exceto a nomeação formal, isto é. A Direção propõe uma, depois de concurso, depois de tudo aquilo que lá está estipulado, a Direção de Informação propõe uma pessoa para um determinado cargo. Vamos imaginar, correspondente em Moscovo. Depois de feito o concurso, depois de passar as provas que estão estipuladas, a Direção de Informação propõe à Administração, passadas as fases X, D, Y, Z, propomos a nomeação de fulano tal para correspondente em Moscovo. A Administração, só em caso de haver uma incompatibilidade do ponto de vista laboral que se desconhecesse, algum problema judicial que se desconhecesse, ou questões desse tipo, é que pode dizer este senhor não pode e tem que justificar o motivo. Tem que dizer este senhor não pode por isto ou por isto. Portanto, não há aqui nada que ultrapasse critérios jornalísticos, porque todo o processo é conduzido e acompanhado pela Direção de Informação, apenas propondo a nomeação, como é normal, num caso deste que seja o Conselho de Administração a fazê-lo do ponto de vista formal. E é o Conselho de Administração que diz é nomeado fulano tal, assim assim, para o cargo YZ. Portanto, é este o processo. Penso que não há aqui nada que contrarie nenhum critério jornalístico nesta nomeação. Aliás, não houve nenhum problema. E foram nomeados, já não me lembro, 5 ou 6 delegados para diversos cargos no estrangeiro. E nunca houve aqui nenhum problema, nenhuma recusa, nenhum diferendo com a administração neste processo que durou ao longo destes 3 anos. Obrigado.
Obrigado. Dr. Guilherme Costa.
Não, eu estava a perguntar, Sr. Presidente, se era a última ronda, porque queria fazer uma coisa que não fiz sistematicamente, que foi agradecer os votos de sucesso que me foram endereçados. Nos casos fiz, noutros casos não fiz. Aproveitava para generalizadamente fazer o agradecimento desses votos que eu acredito genuinamente que são sinceros. A história da publicidade e a história da abertura do 5º canal, ou a questão, não é a história, é a questão, ao Sr. Deputado. No quadro de equilíbrio financeiro existente, não é possível não haver publicidade no canal 1. E, portanto, eu não cumpro o contrato de concessão se não houver publicidade no canal 1. Não queremos escamotear sequer a sua questão. Se, o que não me parece provável, até porque estes contratos de concessão são por 16 anos, são ajustáveis de 4 em 4 anos, mas não tenho que pronunciar sobre isso. Como disse, é competência do Governo. Se for entendido por quem de direito que essa é uma questão, obviamente, função da solução encontrada, eu terei que me pronunciar se sim, os objetivos que eu tenho podem ser preenchidos noutro quadro, ou não, os objetivos que eu tenho e que me atribuo não podem ser preenchidos noutro quadro. Se puderem ser preenchidos noutro quadro, respeitando quem de direito, provavelmente aceitarei. Se não puderem ser obtidos noutro quadro, não posso aceitar. Eu não posso ter sido nomeado para um cargo, fixar-me e fixar a esta administração determinados objetivos e depois tirarmos os meios de alcançar esses objetivos. Portanto, se não jogarmos com futuríveis, a resposta à sua pergunta é não. Se houver outras soluções, analisarei dentro destes princípios.
Dá-me licença que faça uma pergunta intercalar.
Se for muito rápido para não perturbar a sequência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo deduzir dessa sua afirmação que no quadro atual a abertura de um 5º canal, indo afetar as suas receitas de publicidade, se torna, do seu ponto de vista, inviável cumprir o contrato da televisão?
Dr. Guilherme Costa.
Não posso deduzir isso. pode dizer uma coisa que é diferente dessa, que é, aliás, eu já o afirmei publicamente, portanto, não tenho problema nenhum nisso. Aumento de concorrência, ceteris paribus, como dizem os economistas, tem como consequência perda de receitas. É nosso dever, porque isso devo-lhe dizer, eu não tinha conhecimento da abertura do quinto canal, mas também não estou tão longe do ambiente geral da comunicação social que não achasse que essa era uma decisão, pelo menos, claramente no campo dos possíveis. E, portanto, agora, aumento de concorrência significa perda de receitas. O desafio é sempre o mesmo. Se será possível responder a esse desafio ou não, só o futuro dirá. Mas estamos confiantes que é possível fazer um esforço grande, até porque ainda temos um ano pela frente. Daqui a um ano eu estarei aí provavelmente a responder com mais certezas, ou mais próximo de ter certezas. Temos que fazer um desafio para conseguir aumentar as receitas e para conseguir conter os custos. Portanto, seria incorreto da minha parte dizer, eu não fazia a mínima ideia que ia haver um quinto programa e, portanto, agora os objetivos estão em causa. Não é isso? Também seria incorreto da minha parte dizer, não acontece nada. Não acontece. Vamos tentar dar respostas, vamos tentar encontrar respostas. Penso que temos um ano pela frente para encontrar essas respostas. Daqui a um ano avaliarei se encontramos ou não encontramos os meios de dar resposta a este novo desafio. Você também perguntou a minha opinião pessoal. Sr. Deputado, tenho todo o gosto em lhe dar a minha opinião pessoal, mas não numa sessão pública. Sou novato nas questões políticas, mas não totalmente ingênuo.
Estimarei conhecê-la da mesma maneira.
Dr. Guilherme Costa, falta ainda, das questões que eu tomei aqui nota, a questão das orientações aos diretores de informação e programação sobre a correção, a eventual correção dos desvios do pluralismo.
Sr. Deputado Fernando Rosas, vale alguns dos considerantes que eu, a propósito do relatório BERC, anteriormente fiz. Não li, não posso pronunciar-me sobre o que lá está. Vou analisar. Se for evidente que há entorces ao pluralismo político, faz parte dos nossos valores corrigir esses entorces.
Obrigado, doutor. Vamos então iniciar uma segunda ronda, com a qual terminaremos. Eu peço aos senhores deputados, naturalmente, para serem um pouco mais breves nesta segunda ronda de questões, começando pelo Sr. Deputado Arão Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha três temas que me foram suscitados por este debate interessante que tivemos até agora. O primeiro tem a ver com uma intervenção do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, que se pronunciou contra um alegado sobre financiamento da RTP. Ora bem, a RTP... Eventual. Ora bem, a RTP, e eu esclareço o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, ou aviva a sua memória se não se recorda, a RTP tem hoje um quadro de financiamento que se baseia fundamentalmente em dois textos. O primeiro é a Lei 30/2003, a Lei de Financiamento, que foi feita no tempo do Governo PSD, e que sofreu uma correção há pouco tempo que decorre de uma autorização legislativa solicitada também pelo mesmo Governo PSD. O segundo texto é um acordo de reestruturação financeira que foi elaborado em 2013 e que estabelece um quadro plurianual a longo prazo e que tem sido também escrupulosamente cumprido. Portanto, se existe um alegado sobre financiamento da RTP, isso deve-se seguramente ao facto do Sr. Deputado Agostinho Branquinho estar agora contra aquilo que foi decidido pelo Governo PSD em 2003. Não são fantasmas, é a demagogia com que o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho, por vezes se pronuncia sobre estas matérias. E o facto de uma coisa ser a sua atuação quando está no poder e outra quando está na oposição. A segunda questão tem a ver com o perímetro do serviço público e a existência de mais canais. É um tema recorrente nesta comissão, a discussão sobre se a RTP deve ter no quadro digital e no quadro da multimédia que se aproxima e do quadro da convergência se deve ter ou não presença noutras plataformas e, nomeadamente, com outros serviços e programas. Ora bem, não há, suponho eu, televisão pública europeia ou não há governo europeu que neste momento não esteja a trabalhar arduamente pela presença dos serviços públicos de rádio e de televisão nas novas plataformas. Isso decorre não só de uma vontade política de levar o serviço público onde está o público, como também decorre de, digamos, de documentos aprovados no seio do Conselho da Europa e da União Europeia que apontam precisamente nessa direção. Ora bem, o que é mais espantoso na intervenção do Sr. Deputado Agostinho Branquinho, tal como também na deputado Pedro Mota Soares numa última reunião, é que precisamente, porventura, o texto mais importante sobre esta matéria de uma instância europeia é uma recomendação de 2004 da União Europeia que aponta precisamente nesse sentido. Ora, quem participou nessa elaboração em nome do Estado português foi o Sr. Ex-Ministro Nuno Moraes Sarmento, que era, aliás, Ministro do Deputado Feliciano Barreiros Duarte, então Secretário de Estado, e, portanto, eu pergunto-me outra vez, porquê é que o PSD, quando está no poder, tem uma posição, quando está na oposição, começa a colocar questões às próprias posições que assume quando está no poder? Esta era a segunda questão. A terceira questão tem a ver com o relatório da ERC, ou da entidade reguladora. Eu tive o cuidado de ir buscar e de ler o relatório da entidade reguladora, aliás, já o tinha lido. E o que eu leio aqui, não há nenhuma expressão neste extenso relatório que aponte aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Branquinho aqui disse, isto é, a governamentalização da RTP, em lado nenhum isso aparece. Pelo contrário, globalmente, diz na síntese conclusiva sobre a informação nos blocos informativos das 20 da RTP1, SIC e TV, globalmente, as grandes tendências apontam para a existência de diversidade e de rigor jornalístico, embora residualmente se possam identificar peças ou opções editoriais que careceriam de um tratamento mais cuidado, designadamente, um discutível interesse de peças com uma forte carga autopromocional, exploração de casos individuais enquadrados enquanto problemáticas de interesse geral. Depois, na especialidade, diz-se, proporcionalmente, o telejornal da RTP1 emite um maior número de peças equilibradas, no sentido do cumprimento do princípio do contraditório, e a TVI emite um maior número de peças que carecem de contraditório. Depois, há outra expressão que eu aqui encontro, outra parte que digo, a esmagadora maioria de peças sobre política nacional são fundamentalmente orientadas para o interesse público. A grande maioria das peças é equilibrada, sendo ouvidos os interesses atendidos. Portanto, onde está aqui a governamentalização? Não está em lado nenhum. Além disso, as estatísticas sobre as fontes das notícias não têm a ver com a questão da diversidade. Não está provado que quando aparece um membro do governo, isso seja uma forma de propagandear esse membro do governo, porque há uma outra matéria, que são chamados índices de favorabilidade. Esse estudo e essa abordagem não está feita neste relatório de ERC, estará porventura a ser feita neste momento e no futuro ela aparecerá. Mas não se pode ler deste relatório, não se pode fazer essa leitura. E eu espanta-me como é que sistematicamente, nos últimos tempos, este relatório de regulação é utilizado para uma visão completamente turpada da situação da RTP.
Senhores deputados, eu acho que eu não interrompi o Sr. Deputado Arons Carvalho, mas pedi ao Sr. Deputado Arons Carvalho e aos outros senhores deputados para terem atenção que não estamos numa reunião da Comissão em que estejamos a tratar de questões políticas entre as bancadas. Estamos numa audição à administração da RPP e, quanto mais não fosse, até por cortesia e delicadeza para com os nossos convidados, eu peço aos senhores deputados para dirigirem as questões, independentemente dos comentários políticos que naturalmente se façam, dirigirem as questões à administração da RTP. E, nesse sentido, o Sr. Deputado Sr. Branquinho não está inscrito, eu inscrevo. Eu vou pedir ao Sr. Deputado Arons Carvalho para terminar, porque eu, obviamente, não vou permitir que se estabeleça aqui um diálogo entre os deputados e a administração da RTP fique fora desse diálogo.
Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos, só para dizer a Vossa Excelência que eu não vou usar a palavra, vou poupar o Conselho de Administração. É essa a minha segunda intervenção, o meu partido irá falar com certeza, mas só dizer o seguinte, se Vossa Excelência me permite, é um curtíssimo à parte. Eu aconselho o Sr. Presidente do Conselho da Administração da RTP a ler o relatório do seu todo e não a visita guiada parcelar que o Sr. Deputado Arons Carvalho acaba de fazer.
Fiquei registado, eu penso que o Sr. Presidente da RTP seguramente que, independentemente dos relatórios que vai receber, não deixará de ter a curiosidade de olhar também para o relatório da ERC. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Costa, ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa, não sei se deseja ter algum comentário relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado Arons Carvalho.
Não, só há uma coisa que eu não sei se ficou claro, porque às vezes a dar-se uma resposta pode-se desvalorizar determinada ideia em detrimento do quase das condições em que essa ideia pode ser levada para a frente. Não tenho dívidas nenhumas. Creio que o disse na intervenção inicial. Mas gostaria de reforçar. Nós temos o projeto, temos a estratégia de estar presente nas novas plataformas e no digital. Isso temos, sem dúvida nenhuma. Não sei se isto tinha sido bem interpretado.
Obrigado, Dr. Leandro Costa. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rigoroso no tempo que irei utilizar para informar o Sr. Presidente da Comissão, na presença dos senhores membros do Conselho de Administração da RTP, de uma posição que o PSD assume hoje ao termos estado este tempo aqui neste debate, e ao mesmo tempo não resisto perante, com amizade e respeito, perante uma mini provocação que o Sr. Deputado Aurão de Carvalho me fez, invocando o meu ex-estatuto de ex-secretário de Estado do anterior governo, para dizer ao Sr. Deputado Aurão de Carvalho que o Sr. Deputado pode dar as voltas que quiser, ao passado ou ao presente, mas há uma coisa que o país e os portugueses, da esquerda à direita, perceberam, que foi um governo liderado pelo ex-primeiro-ministro Dr. Durão Barroso, e com um particular ênfase no trabalho realizado pelo ex-ministro da Presidência, Nuno Moraes Sarmento, que a RTP entrou no bom caminho. E eu falo disto porque foi o senhor que trouxe esse assunto aqui para cima da mesa. O mesmo não poderá o país dizer do tempo, digamos, do consulado do Partido Socialista, em que o senhor, também, na altura, como secretário de Estado, todo o país percebeu o estado em que a RTP ficou. E o PRT gosta demasiado da RTP para dizer que entendemos que estas matérias devem ser discutidas de uma forma o mais rigorosa possível, mas sempre sem calores partidários. E é nesse sentido que o PSD, nesta altura do debate, quer anunciar ao Sr. Presidente da Comissão, perante todos, que irá, nos termos das disposições legais aplicáveis em vigor, solicitar a vinda do Sr. Presidente da RTP e do restante Conselho de Administração, dentro de 2 meses, esta comissão, para podermos ouvir com mais substância as respostas a muitas das nossas questões e preocupações. Entendemos, como ficou hoje aqui patente, de forma clara, que não estão ainda reunidas as condições para podermos conhecer de forma mais profunda aquilo que vai ser o trabalho a que se propõe o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP e os seus colegas da Administração. Porque existem muitas outras questões que gostaríamos de colocar. Gostaríamos de ter esclarecido sobre os canais internacionais. Estamos preocupados com a questão da RTP Internacional, em particular sobre a RTP África. Gostaríamos de saber a posição sobre a renegociação com o Governo do contrato de serviço público. Há muitas outras matérias que percebemos com a sinceridade que nos emprestou o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, que vai ser preciso mais algum tempo para que ele, com a sua equipa, se possam municiar com maior informação e melhor informação. Aliás, com respeito, Sr. Presidente, permita-me que lhe diga, em meu nome pessoal e do PSD, que lhe sugiro a juntar outros relatórios que o Sr. Presidente disse que já procurou que lhes fossem entregues para estudar, que também, e penso que a Comissão de Ética, através dos seus serviços, o poderá ajudar, que lesse o chamado relatório branquinho que esta Comissão de Ética aprovou por unanimidade, precisamente sobre o relatório que hoje muito discutido sobre a ERC. E com certeza, com toda a imparcialidade, chegará à conclusão que o guião socialista que o Sr. Deputado Aurão de Carvalho hoje aqui nos propôs não é aquele que corresponde à realidade. E por isso, nesse sentido, Sr. Presidente, em tempo oportuno, nos termos das posições legais aplicáveis em vigor, iremos solicitar ao Sr. Presidente que volte a convidar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e a sua equipa para, com outra solidez e com mais informação disponível, nos possam esclarecer sobre estas e outras coisas, porque o PSD tinha aqui outras questões, gostaríamos de colocar questões desde vários nomes que são falados, desde algumas preocupações que já na primeira intervenção o Sr. Deputado Agostinho Branquinho falou sobre a questão de um conjunto de contratações ou de renovações, mas entendemos que, de facto, hoje não estão reunidas as condições para vermos satisfeitas essas nossas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Presidente acha que essa intervenção, que no fundo diferiu para daqui a dois meses questões mais concretas, se lhe merece algum comentário. Tem a palavra em qualquer caso.
O único comentário é dois meses, parece-me bem. Parece-me bem e, portanto, reafirmo a total disponibilidade de que há vir com o tempo e dois meses parece-me bem.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais inscritos. Sr. Deputado, então, mais dois senhores deputados ainda inscritos e depois terminaremos então esta audição. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e com todo o interesse em que estaremos cá daqui a dois meses para falar mais uma vez e acompanhar esta evolução, mas se me permite há aqui ainda duas outras coisinhas que eu preferia não esperar dois meses e muito telegraficamente colocava só um pedido de esclarecimento que acabou por não ficar expressa a sua opinião sobre a questão da produção própria da RTP no que diz respeito à criação nacional de programas para além das produtoras externas, independentes ou não, mas a questão dos próprios meios da RTP, da sua própria capacidade e da qualidade que lhe é reconhecida. Gostava que dissesse uma palavra sobre referências preocupantes que têm vindo a público nos últimos tempos sobre a possibilidade da RTP dispensar trabalhadores. Mais recentemente foi mencionada a ameaça, o risco sobre, segundo nós ouvimos, 200 postos de trabalho e desse ponto de vista algum esclarecimento era importante. A terceira questão, falou há pouco o Sr. Presidente e o seu colega, o Sr. Administrador Luís Marinho, sobre a negociação das medidas e no caso, se não me engano, no caso do regulamento dos correspondentes estava-se a referir a uma negociação entre a Direção de Informação e a Administração, mas a negociação das medidas e das decisões, a pergunta é se está a ser feita também com quem tem de ser, isto é, com os representantes dos trabalhadores, os técnicos, jornalistas, com informação, etc. E desse ponto de vista, há um aspecto que é particularmente preocupante para nós, que é determinante para a vida dos trabalhadores da RTP, que é o sistema de avaliação, desempenho, se já foi ou se vai ser objeto de entendimento e de negociação com os representantes dos trabalhadores. Finalmente, quarta e última questão, mais um alerta do que outra coisa, daqui a dois meses falamos o resto, a questão da poupança de recursos. Pondere bem, Sr. Presidente, pode não ser assim tão mal ter dois jornalistas, perde um bocadinho mais tempo e responde a mesma coisa pela segunda vez, mas a poupança de recursos pode mesmo resultar, quando der por isso, numa fusão de redações. E isso é uma tentação, no mínimo, perigosa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Guilherme Costa.
A questão do regulamento, se me autorizar, eu voltaria a pedir mais tarde ao Luís Marinho. Sr. Deputado, deixe-me desta vez começar pelo fim. O problema nem é tanto o tempo que me faz perder. Também é, não sejamos também, porque pagam-me para aproveitar bem o meu tempo, não para o desperdiçar. Mas não é isso, são obrigações de prestar contas. Agora, eu não vejo nenhum ganho de produtividade em ter na mesma casa duas pessoas a registar exatamente as mesmas afirmações. Só não são exatamente as mesmas afirmações porque eu não as li. E, portanto, não vejo vantagens nisso. Não significa necessariamente trabalhadores em excesso. Significa disponibilidade de trabalhadores para fazer outras coisas que
por vezes a RTP também é acusada de não fazer. Portanto, há sempre na gestão um equilíbrio entre meios e satisfação das necessidades, a resposta a isso tem que ser fazer isso da forma mais eficiente e mais eficaz que seja possível. É aquilo que eu penso. Admito que não esteja de acordo comigo e respeito, mas eu gostava de dizer muito francamente que é aquilo que eu penso. Isso leva-me à questão da dispensa dos trabalhadores para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado. Eu gostaria que me dispensasse de comentar opiniões do anterior Presidente em exercício na RTP. Porque a única referência que eu vi foi nesse quadro. Ora, eu acho que não é ético eu fazer isso e mais. Não respeitaria a forma que eu considero exemplar, como o Dr. Ponce Leão assegurou, em condições difíceis, este período de transição. Sobre a produção própria. Eu acho que a questão é a seguinte. Nós temos meios técnicos. Nós temos pessoas de alta capacidade. Nós contamos com a capacidade de mobilizar essas pessoas de alta capacidade. Mas no perfil de competências, pode ser que exista algum déficit de iniciativa nessa matéria, e pode ser que exista, eu estou a dizer pode ser que exista, não estou a dizer que existe porque não conheço suficientemente bem o caso ainda, a casa, mas pode ser que exista ou que não existam processos organizados de aceder a esses agentes culturais e a esses criadores culturais. Eu espero que dentro de 2 meses possa anunciar medidas concretas para reforçar as competências de criatividade existentes com as pessoas existentes ou com novas pessoas. As competências de criatividade existentes na RTP e que também possa anunciar soluções da natureza organizativa e institucional que permitam um funcionamento em rede e, portanto, em interação com forte conectividade com os agentes dispersos na sociedade portuguesa para conseguir aproveitar o melhor que eles têm a que dar. Até porque isso só pode ser feito com uma condição, que é a condição de qualidade. Disso, com toda a franqueza, eu não poderia abdicar. Ou seja, nós temos que atrair, mas temos que atrair com critério. E para isso são precisos processos de gestão.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudação de Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser rápido. Duas questões só muito breves que eu queria levantar. A primeira era para... Enfim, chamar a atenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP que esta questão da abertura do 5º canal não tem nada a ver com o facto de, naturalmente, os 4 canais existentes irem para a plataforma digital. Isso é óbvio que acabarão por ter que ir para lá. É a lei das coisas. O 5º canal é a abertura de um 5º canal em sinal aberto. E acho que isso é uma reflexão que nós temos que fazer. Eu estou aberto à discussão. O que eu vejo é o Governo a fechar as portas todas muito depressa antes de isto ser bem discutido. Porque, repare, este cenário, e o cenário que daqui decorre, não lhe poderá, tenho a certeza que não é, não lhe poderá ser indiferente. Porque imagine que o cabo e a neta tenham os segmentos de mercado mais ricos. Temos as televisões generalistas a disputar desvairadamente o que sobra. Disputar desvairadamente o que sobra é baixar a qualidade. É novelas, é isto, é aquilo outro, etc. E baixar os custos a todo o preço, tentar ficar à piscina.
Eu até acredito que as televisões subsistam a isso. E a rádio e a imprensa? Como é que vão subsistir a isto? Pergunto. Eu não tenho uma opinião fechada sobre isto, mas pergunto, quer dizer, eu acho que isto são temas que merecem uma reflexão séria. E não gostaria de ver as portas começarem-se já a fechar, com isto tudo resolvido, sem que estes problemas se ponderem. Abrir um quinto canal em sinal aberto pode ser interessante do ponto de vista abstrato de melhorar a concorrência, pode ser desastroso de um ponto de vista concreto, em termos da qualidade real do que subsiste na televisão, que eu acho que os quatro canais se aguentam, vamos dizer, provavelmente com algum custo, mas... e depois, e a rádio? E os jornais? Com que publicidade é que vão subsistir? Pensou-se nisto? Pergunto. Porque eu, como digo, não tenho, eu admito que não tenho uma... Acho que este assunto devia ser muito mais discutido do que tem tido, do que tem estado a ser. Segunda questão, muito rápida, agora para si, mas para o Dr. Luís Marinha em particular. O problema do regulamento da nomeação dos coordenadores é a confusão que se faz entre correspondente e delegado. Uma coisa é um correspondente, que é uma função jornalística, outra coisa é um delegado da empresa, que é uma função de relações públicas. Aquilo contra o qual o sindicato se insurge, e a Comissão de Trabalhadores, é contra o facto de a administração ter poderes de nomear um delegado que ao mesmo tempo correspondente. E ao nomear um delegado que ao mesmo tempo correspondente, está a nomear como correspondente um funcionário que tem outras funções que não são jornalísticas. Este é que é o problema. E, portanto, é contra isto que se insurge. Provavelmente a administração é que terá que, em última análise, sancionar, etc. Mas o problema é a mistura, é a confusão entre a função de delegado e a função de correspondente, que nomeia para fazer as mesmas funções pessoas com perfis profissionais diferentes. Esse é que é o problema que se põe do ponto de vista da deontologia. E esse é que é o ponto de vista que se consagra no anterior regulamento e que penso que no novo, provavelmente, não seria má ideia que merecesse uma segunda leitura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Guilherme Costa, sendo certo que me pareceu que a primeira questão suscitada, muito interessante de resto, pelo Sr. Deputado Fernando Rosas, tem mais pertinência na audição da manhã junto do Sr. Ministro, uma vez que a decisão do quinto canal, que eu saiba, não é partilhada, ou pelo menos no processo de decisão, não houve uma intervenção da administração da RTP. De qualquer maneira, o Dr. Guilherme Costa dirá seguramente aquilo que
é... Eu pus a questão em termos de debate geral, de filosofia da...
Exatamente, e o Dr. Guilherme Costa não deixará, como tem feito ao longo desta audição, também de ter uma palavra, pelo menos, sobre a sua opinião sobre o assunto. Dr. Guilherme Costa.
Eu não disse que a decisão me deixava indiferente. Eu disse que a decisão tinha consequências sobre a gestão da RTP. E disse que admitia que era possível, vamos ver, manter a viabilidade da RTP, com dificuldades, com necessidade de criatividade para encontrar novas receitas e para encontrar novos custos. Enquanto Presidente da RTP, não é enquanto cidadão, e eu nunca me furtei a intervenção cívica, sempre furtei a algum mediatismo perfeitivo, mas nunca me furtei a intervenção cívica, e ser deputado com toda a sinceridade, tenho todo o gosto em discutir pessoalmente consigo esta questão, porque acho que civicamente é uma questão importante. Mas, de facto, partilho da opinião do Sr. Presidente da Comissão, não participei na decisão. Já agora, para que não fiquem sobre dúvidas, nenhumas dúvidas sobre isso, tive conhecimento da decisão na mesma altura que toda a gente teve conhecimento da decisão. Antecipava. Vou arcar com elas, exatamente.
Eu passo a palavra ao Dr. Luís Marinho sobre a segunda questão suscitada pelo Sr. Deputado Fernando Rosas. Dr. Guilherme Costa ainda queria acrescentar alguma coisa.
Como creio que a segunda também foi uma referência, um alerta para atender a determinados problemas, eu diria, registra esse alerta.
Bom, então, damos aqui por concluída esta audição. Eu penso que, apesar de tudo, do realce dado pelas várias bancadas da necessidade de, um pouco mais para a frente, termos uma audição mais consequente com a nova administração da RTP, eu acho que o cumprimento legal desta audição de hoje não deixou de ter alguns factos relevantes, das quais, genericamente, eu assinalaria a orientação estratégica clara que aqui nos deixou o Sr. Presidente relativamente à RTPN, aquilo que é a intenção relativamente não à fusão, mas à racionalização de meios ao nível das redações da RTP e da RDP, aquilo que é a orientação, essa sim, de política de informação relativo à retoma com a nobreza que deve merecer do debate político ou representação das forças políticas com assento parlamentar na programação da RTP, bem como assuntos mais pequenos, mas não menos momentosos, como a questão do processo que envolve uma das figuras de referência dentro do jornalismo da RTP. Agradeço mais uma vez à administração, ao Sr. Presidente e a todos os restantes membros do Conselho de Administração da RTP e aos Srs. Deputados. Está encerrada a nossa reunião.